A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 12 de novembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Turquia e Iraque proíbem voos de imigrantes ilegais para a Bielorrússia enquanto aumentam tensões entre este país e os países ocidentais. 8 pessoas mortas e 20 desaparecidas em naufrágio no lago Kivu, na República Democrática do Congo. E no Ruanda, dissidente que dava opiniões no YouTube, condenado a 7 anos de prisão. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na nossa página na internet, voaportugues.com, também pode acompanhar esta emissão no computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, mais à frente, em Moçambique, um dia depois da nomeação de novos ministros da Defesa e do Interior, o governo vai criar uma unidade anti-raptos e antiterrorismo. Em Nampula, estabelecimento prisional acusado de destruir cerca de 50 casas em terreno privado. Liga Guineense dos Direitos Humanos reúne-se com deputado ameaçado de morte. Em Angola, a seca continua a provocar fome. E no Brasil, Sérgio Moro quer ser terceira via presidencial, mas sondagem dá uma ampla vantagem a Lula da Silva. Primeiro, no entanto, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Cidadãos da Síria, Iémen e Iraque de viajarem para a capital da Bielorrússia, Minsk, encerrando assim uma das principais rotas usadas pelos imigrantes ilegais que a União Europeia diz estarem a ser transportados com o apoio da Bielorrússia para, deliberadamente, criarem uma crise humanitária na fronteira como retaliação contra sanções da União Europeia. Milhares de imigrantes estão já concentrados nas fronteiras com a Polónia e Lituânia, que se recusam a deixá-los entrar. O Iraque, por seu turno, proibiu hoje voos diretos para a Bielorrússia e suspendeu a licença de operação do consulado deste país. Muitos dos imigrantes ilegais, a caminho da Europa, vêm do Iraque, aliciados pelas autoridades da Bielorrússia com vistos de passagem e viagens baratas. A Comissão Europeia disse hoje que não vai ser intimidada por ameaças do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de cortar o fornecimento de gás aos países da União Europeia se o bloco aplicar novas sanções. 2 gaseodutos transportando gás atravessam o território da Bielorrússia, que está envolvido numa disputa sobre o seu apoio aos milhares de imigrantes ilegais que estão a usar o território para tentar entrar na Polónia. A Comissão Europeia disse que se o presidente Lukashenko for avante com as suas promessas, isso iria causar grandes danos aos fornecedores de gás. A Rússia, que é o principal fornecedor de gás à Europa, disse que não foi consultada sobre a questão e tenciona cumprir os seus contratos. A Bielorrússia e a Rússia anunciaram hoje que estão a realizar exercícios militares conjuntos perto da fronteira ocidental da Bielorrússia com a Polónia. O Ministério disse que os exercícios foram realizados devido à acumulação de atividade militar perto da fronteira da Bielorrússia. Por seu lado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter enviado paraquedistas para a Bielorrússia para exercícios conjuntos como parte de uma operação surpresa para verificação da prontidão de combate. A Rússia desmentiu, entretanto, notícias que poderia estar a planear um ataque à Ucrânia e, ao mesmo tempo, acusou os Estados Unidos de movimentações agressivas no Mar Negro. A agência de notícias Bloomberg tinha noticiado que os Estados Unidos tinham notado movimentações de tropas na Rússia que causam suspeitas no sentido de uma operação contra a Ucrânia. O Kremlin afirmou que compete ao país decidir onde colocar as suas tropas dentro das suas próprias fronteiras. O Ministério da Defesa russa disse ter detectado 6 voos de aviões espiões da NATO no Mar Negro, no que disse ser uma intensificação de voos de reconhecimento por parte da NATO. As autoridades militares russas disseram também estar a seguir navios americanos no Mar Negro e acusaram Washington de estar a estudar a região como um possível teatro de guerra. A França disse, entretanto, ter avisado a Rússia de graves consequências contra qualquer ataque à integridade territorial da Ucrânia e apelou a Moscovo para conversações diretas com a Ucrânia a nível ministerial. A França reafirmou também que não aceita a presença de mercenários russos da companhia Wagner na região africana do Sahel. Pelo menos 8 pessoas afogaram-se e outras 20 estão dadas desaparecidas após a sua canoa motorizada se ter partido em 2 no lago Kivu, na República Democrática do Congo, disseram as autoridades. O lago, que atravessa a fronteira da República Democrática do Congo com o Ruanda, é uma das vias navegáveis em constante utilização no país, onde as estradas não são muitas vezes adequadas. Entretanto, no Ruanda, o dissidente Diodone Nyonsenga, que utilizou o seu canal YouTube para criticar o governo, foi hoje condenado a 7 anos de prisão por um tribunal em Kigali. Ele é o mais recente crítico governamental, com uma larga audiência no YouTube, a ser preso. O Departamento de Estado americano apelou hoje aos rebeldes húteis no Iêmen para abandonarem um complexo dos Estados Unidos, na capital Sana, e para libertarem de imediato os cidadãos iemenitas contratados pelos Estados Unidos para guardarem o local. O complexo era a embaixada americana até 2015, quando os Estados Unidos suspenderam operações devido à guerra civil entre os rebeldes húteis apoiados pelo Irão e o governo apoiado pela Arábia Saudita. Uma fonte do Departamento de Estado americano disse que a maioria do pessoal detido tinha sido libertado, acrescentando que os Estados Unidos estão envolvidos em esforços diplomáticos para assegurar a libertação dos guardas ainda presos. Realiza-se hoje em França uma conferência internacional sobre a Líbia que antecede as eleições neste país no próximo mês, que muitos esperam poder acabar com o caos nesse país. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participa na conferência, que é presidida conjuntamente pela França, Alemanha, Líbia e Nações Unidas, em conjunto, participando também representantes de diversos outros países e organizações. Os participantes deverão pressionar para que o processo eleitoral seja irreversível e ainda para um empenho na luta contra o tráfico de seres humanos e armas através da Líbia. Espera-se que se chegue a acordo sobre a retirada de mercenários e tropas estrangeiras. A Organização Mundial de Saúde disse que mais de 22 milhões de crianças não foram vacinadas contra o sarampo o ano passado, o maior aumento em 2 décadas. A organização avisou que isso cria condições perigosas para o surgimento de epidemias. A OMS fez notar que programas de vacinações contra a Covid-19 não devem prejudicar as vacinações contra outras doenças. A organização disse que é preciso que os países em redor do mundo vacinem o máximo número de pessoas o mais rapidamente possível contra a Covid-19, mas isto requer novos recursos para que não seja feito à custa de programas essenciais de imunização. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, avisou que a última onda de infecções de Covid-19 no país é grave e que, se nada fizer, o nível de infecções vai duplicar cada 2 semanas. Na Alemanha foram hoje registados mais de 48 mil casos, quando há uma semana atrás esse número era de 33 mil. O ministro disse que o nível de infecções é atualmente de 260 por cada 100 mil pessoas, mas que em algumas regiões esse número é entre 500 e 1000 por 100 mil pessoas. No início do ano, as autoridades tinham dito que um nível de infecções acima de 100 por 100 mil pessoas faria ativar restrições e confinamentos.
E depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens nesta emissão de sexta-feira em Moçambique, um dia após a nomeação de novos ministros da Defesa e do Interior. O governo vai criar uma unidade antirraptos e antiterrorismo que se enquadra no processo de reestruturação das Forças de Defesa e Segurança. Ramos Miguel, desde Maputo.
A onda de raptos é a principal preocupação dos empresários em Moçambique em termos de segurança e dados oficiais indicam que já este ano foram raptadas pelo menos 9 pessoas. A unidade de inquirição integra um grupo de oficiais da polícia moçambicana que estão a ser treinados para responder aos raptos nos centros urbanos e ao terrorismo no norte do país que, de acordo com o chefe da polícia, Bernardino Rafael, tem um efeito bastante negativo.
Cria terror nos moçambicanos, mete medo e afasta o desenvolvimento e o investimento do nosso país. Os raptos criam terror nas famílias, sobretudo na classe empresarial, e afasta o investimento e o desenvolvimento no nosso país.
Temos que aperfeiçoar as formas de combater e prevenir, tal e qual como estamos a aperfeiçoar o combate ao terrorismo.
A criação desta unidade insere-se no processo de reestruturação das forças de defesa e segurança moçambicanas, que, segundo vozes críticas, se tivesse desencadeado ontem, evitaria a má imagem que os moçambicanos têm das nossas forças e das nossas instituições.
Mas não é só nas forças de defesa e segurança. Talvez por causa do terrorismo em Cabo Delgado, que seja o setor que nos parece precisar dessa reestruturação mais urgente. Mas há pouco tempo a pandemia também nos mostrou quão vulnerável estávamos no setor de saúde. Também temos na educação, estávamos num nível de estagnação. Mas é verdade que o Estado como um todo, nós temos que repensá-lo e modernizá-lo.
Gila Luciano, docente universitário, que é secundado por outros analistas, sustentando que exemplos de que as coisas andam mal nas FDS e, sobretudo, na polícia são vários.
A partir do caos que se assiste no domínio do trânsito e assim como a maneira como os terroristas passeavam sua classe em Cabo Delgado, não deixava de ser reflexo de que qualquer coisa não estava bem. E o chamamento das forças estrangeiras, que aparentemente dominaram a situação em menos de um mês, já deixou muitos moçambicanos numa situação final. Temos exército ou uma espécie de exército, uma polícia de fato como deve ser ou não é.
Fernando Lima está de acordo com as vozes que defendem que as mexidas nas forças de defesa e segurança já deviam ter começado há algum tempo, mas entende que é preciso ter em consideração situações muito sensíveis nas regiões centro e norte do país.
A situação melhorou muito no centro do país e também melhorou muito no norte do país. Logo, está no momento apropriado para se fazerem essas mudanças. A questão que coloca aqui é se essas mudanças vão trazer melhorias substanciais e sensíveis nesses dois ministérios, uma vez que são ministérios com grandes, grandes problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para Nampula. O estabelecimento penitenciário provincial está a ser acusado por um grupo de residentes nos arredores da cidade de ter ordenado aos reclusos para queimarem e demolirem mais de 50 casas, alegando que foram construídas no seu terreno. Os moradores dizem que não. E agora, mais de 50 famílias alojadas dormem ao relento. Adina Soalerre, desde Nampula.
As vítimas das demolições dizem que o terreno onde foram construídas as casas pertencia a um cidadão estrangeiro de nome Batista que faleceu. Sem qualquer lugar para morar, elas viram na mata uma oportunidade para ter casa própria e começaram a construir as suas habitações em 2016. Algumas compraram os espaços a supostos colaboradores do falecido proprietário. Os residentes afirmam que sabiam que o terreno fazia limite com uma área pertencente ao estabelecimento penitenciário, que entretanto não foi ocupada. Eles contam que, surpreendentemente, na sexta-feira passada, chegaram agentes prisionais e dezenas de prisioneiros, que sem qualquer aviso prévio começaram a queimar e demolir as residências e seus bens.
Em 2016, começou a construir as casas, vivemos até 2021. Agora, já para ser neste ano, veio demolir nossas casas, sem aviso, nada.
As pessoas que destruíram a casa, são reclusos. Me encontraram na minha casa, nem pediram licença, nem nada. Começaram a destruir as casas.
Durante o processo de demolição e queima das casas, quem tentou resistir à ação dos agentes foi ameaçado. Disse uma das desalojadas, que responde pelo nome de Anifa, quem igualmente lamentou o fato dos agentes estarem a violar os seus direitos humanos, deixando inúmeras famílias com bebês há mais de 5 dias a dormir ao relento. A Nefa explica ainda que quando anoitece, eles não dormem e durante o dia ficam ao sol com as crianças e mal têm comida porque destruíram e queimaram tudo. E não sabe o que vai fazer a partir de agora com os demais.
Pedimos para tirar os nossos bens. Fomos ameaçados e retirados à força de dentro das nossas casas, como se fôssemos animais. Eles não nos tratam como pessoas.
Outra vítima critica o que considera de mau exemplo que os agentes estão a dar aos prisioneiros, cujo comportamento eles deviam corrigir. E questiona como o governo leva criminosos a cometer mais crimes.
Estão a levar reclusos para virem destruir nossas casas. Afinal de contas, o que está a acontecer?
Reclusos, por que estão detidos? Não é que porque cometeram crime. Agora estão a levar mais reclusos que ainda estão na cela para vir fazer mais crime. Agora, por qual razão eles estão a ficar lá? De crime já é normal.
Para conhecer a posição do estabelecimento penitenciário provincial de Nampula, contactamos a diretora, que sem avançar qualquer detalhe sobre o assunto, pediu uma carta que foi feita pela Voz da América, mas até agora não recebemos qualquer resposta. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualen.
Na Guiné-Bissau, o presidente da Liga dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, reuniu-se hoje com o presidente da Comissão Especializada do Parlamento para a Área da Defesa e Segurança, José Carlos Macedo Monteiro, quem denunciou ontem ser alvo da ameaça de morte por parte de, estou a citar, altos responsáveis da Guiné-Bissau. O parlamentar afirmou que a ameaça tem a ver com a abordagem que teve na comissão encarregue de apurar as circunstâncias que ditaram a aterragem do Airbus 340, cujo proprietário ainda se desconhece, a 29 de outubro. Não obstante, o nome de um dos diretores do gabinete do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, surgiu na lista das pessoas supostamente envolvidas no caso. Depois do encontro, o Presidente da Liga, Augusto Mário da Silva, afirmou que a organização está preocupada com o facto de um deputado estar a ser perseguido pela opinião emitida no exercício da sua atividade parlamentar. Para ele, a voz do cidadão está no Parlamento e se o deputado não tiver condições de exprimir realmente a vontade popular, é porque o próprio cidadão guineense está limitado na sua liberdade de expressão. Para Silva, os factos devem ser apurados pelas comissões criadas pelo Parlamento e pelo Governo para que os guineenses possam saber a verdade, evitando especulações em torno deste caso, e pediu ao Ministério do Interior que garanta a segurança do deputado Carlos Monteiro. Entretanto, a Comissão do Governo, integrada pelos ministros dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, do Interior Bochecandé, da Defesa Sandy Fati e do Comércio Tcherno Diallo, bem como o elemento do gabinete do Primeiro-Ministro Nuno Nabian, que devia entregar hoje um relatório sobre o caso, ainda não o fez. Mudando de assunto, mudando de país, na lista de estados com milhares de pessoas em risco de fome severa, de acordo com as Nações Unidas, Angola está a abrir a campanha agrícola 2021-2022 com previsões que apontam para vários anos de consequência da seca, fenómeno que condiciona a produção interna, ainda que caia alguma chuva nos próximos tempos. O bispo Dom António Francisco Jaca, membro da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, pede que os ricos angolanos estendam a mão a favor dos necessitados. João Marcos, desde Benguela, tem a reportagem.
É com o sentimento de que as autoridades continuam sem políticas para a agricultura familiar que o produtor José Cabral Sande antevê um longo período de consequências da seca.
A seca não se determina só num ano, consequência de um sem número de anos, porque ainda que chova bem este ano, vamos ter muita dificuldade em recuperar-nos dos outros anos. Isso é como problemas económicos. Nós estamos numa recessão económica, se amanhã o petróleo subir para $1 milhão o barril, não é para o ano que vamos resolver.
Atento à situação humanitária, o bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca, considera que os ricos angolanos devem deixar o egoísmo de lado e partir para a solidariedade.
Aqui na nossa terra também temos poucos ricos, mas alguns, incapazes de partilhar, um egoísmo escandaloso. E quando dão, querem fazer comércio com Deus. Alguns pensam que dando mais, receberão milagres maiores. Não é preciso chamar a televisão, chamar a rádio, para sermos vistos, sermos apreciados. Não.
Pede-se mais aos ricos, sem publicidade, quando o partido no poder, segundo a vice-presidente Luísa Damião, solicita urgência na criação da reserva alimentar. Foi numa recente declaração, citando ideias do presidente João Lourenço, em que destacou passos na luta contra a escassez de bens alimentares.
Na redução das taxas aduaneiras sobre alguns produtos de importação e agora mais recentemente também na redução em 50% do imposto do IVA sobre os principais produtos alimentares.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
No Brasil, nesta semana, saiu mais uma pesquisa eleitoral com vista às presidenciais de 2022, que mostra o ex-presidente Lula da Silva em vantagem, podendo ganhar, inclusive, na primeira volta. Entretanto, também nesta semana, o juiz Sérgio Moro que condenou Lula da Silva à prisão e foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, voltou à cena política ao filiar-se no Podemos, tendo recebido um pedido para se candidatar à presidência no próximo ano. Edgar Maciel, desde São Paulo, aborda esta eventual terceira vaga presidencial.
Segundo o Instituto Vox Populi, o petista teria 57% dos votos válidos, contra 27% do presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição. E hoje, a pesquisa Instituto Exame Ideia também mostra que Lula lidera em todos os cenários para 2022. Mas a política brasileira está movimentada. O ex-juiz Sérgio Moro voltou à cena política. Moro se filiou ao Podemos e foi convidado pela direção do partido a ser candidato a presidente no ano que vem. Moro não aceitou e nem negou o convite, mas já deu sinais de que pode concorrer. No seu discurso de filiação, ele já adotou um tom de candidato.
Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto.
O ex-juiz da Lava Jato falou em criar uma nova força-tarefa, desta vez para enfrentar a pobreza no país. A pesquisa do Instituto Exame já mostra um cenário com o ex-juiz como candidato. Neste momento, ele aparece com 5% das intenções de voto. Para os especialistas ouvidos pela Voz da América, a eleição, neste momento, segue polarizada. Segundo o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, a vaga de terceira via ainda é incerta.
A terceira via é a pergunta de US$1 milhão, né? Como criar uma candidatura que seja capaz de furar tanto a bolha lulista, petista, quanto a bolha bolsonarista. Então nós temos toda uma conjuntura que, do ponto de vista econômico, apontaria para o fortalecimento, em primeiro lugar, da candidatura Lula, em segundo lugar, o fortalecimento de uma terceira via. Mas o Brasil mudou, o Brasil não tem mais apenas o voto econômico. Nós viramos uma nação, tanto como outras do mundo democrático, em que o voto identitário talvez importe mais que o voto do ponto de vista econômico.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Continuam a acompanhar a Voz da América, a vice-presidente dos Estados Unidos alertou para o aumento em todo o mundo da pobreza extrema e da riqueza extrema. Ao intervir no Fórum de Paz de Paris ontem, Kamala Harris assinalou que o fosso aumentou. E cito, enfrentamos um aumento dramático na desigualdade e devemos enfrentar este momento, disse a vice-presidente, lembrando que nenhum governo pode resolver esses desafios sozinhos. Por isso, apelou a uma coligação mundial para enfrentar o que chamou de fosso inaceitável. O fórum, que arrancou ontem em Paris em formato presencial e virtual, reúne cerca de 30 chefes de Estado, executivos e organizações não-governamentais em torno de questões globais, como mudanças climáticas, pandemia e transição digital. Líderes dos Estados Unidos, França, Itália, Argentina, Jordânia e Marrocos, entre outros países, juntaram-se a Amazon, Google, YouTube, Meta, Microsoft, Snapchat e Twitter, para pedir também uma maior proteção das crianças no mundo digital. Kamala Harris reiterou que Washington adere a esta iniciativa para regular melhor o ciberespaço. Entretanto, neste momento, a vice-presidente americana participa em Paris numa cimeira sobre a Líbia, que pretende funcionar como força de pressão, por exemplo, através de sanções, contra qualquer interferência no processo eleitoral e na transição política no país. Esta ideia está no esboço das conclusões da conferência, que deve terminar dentro de pouco. A cimeira, na qual participam também líderes da França, Líbia, Alemanha e Egito, procura garantir o apoio mundial às eleições de 24 de dezembro e a saída das forças estrangeiras da Líbia. E agora falemos da situação na Etiópia. As forças de segurança do governo terão reunido e detido centenas de pessoas da etnia Tigray numa repressão contra suspeitos apoiantes da Frente de Libertação do Povo do Tigray. A repressão surge quando o secretário do Estado americano Antony Blinken apela a todas as partes para que recuem, parem os combates e ponham fim ao que está a acontecer no terreno. Ana Guedes.
As Nações Unidas procuram a libertação de vários dos seus funcionários e dezenas de camionistas contratados pela ONU e outros grupos de ajuda. A ONU diz que as autoridades etíopes os detiveram na semana passada após o governo ter declarado o estado de emergência. Stefan Joarik é porta-voz do secretário-geral.
Os números que tenho é que pelo menos 9 membros do pessoal das Nações Unidas estão atualmente detidos. Continuamos a trabalhar e a colaborar com o governo para assegurar a sua libertação. Também recebemos relatos de que pelo menos 70 pessoas contratadas pelas Nações Unidas para conduzir caminhões também foram detidas.
As detenções de caminhonistas são mais um golpe nos esforços da ONU e das agências de ajuda humanitária para entregar alimentos, material médico e combustível urgentemente necessários a milhões de pessoas na região de Tigray. A ONU diz que nenhuma ajuda externa chegou à região desde que os militares etíopes começaram a atacar a capital Mekele a 18 de outubro. A tanto o governo etíope como os líderes rebeldes de Tigray acusaram os Estados Unidos de apoiar o outro lado. Mas na quarta-feira o secretário de Estado, Antony Blinken, apelou novamente a todos os lados para recuarem, pararem os combates e deixarem a ajuda humanitária chegar àqueles que tão desesperadamente precisam dela.
Penso que há uma oportunidade nascida dessa necessidade, porque a alternativa do conflito que ultrapassa a Etiópia, sai para fora do país, para a região, deveria ser uma oportunidade para todos os interessados sentarem à mesa.
Should be sobering to everyone and to all concerned.
A questionado por que razão ainda acredita que existe uma janela de oportunidade para o diálogo, Blinken respondeu.
We're in very close contact with former Nigerian President Obasanjo, who is leading the FNL.
Estamos em contacto próximo com o presidente nigeriano Obasanjo, que lidera o esforço em nome da União Africana para mediar a crise na Etiópia. E por isso, ouvindo dele, bem como do nosso próprio enviado especial Jeff Feltman, acredito que todas as partes veem os perigos do conflito se perpetuar.
See the dangers of perpetuating the conflict.
Addis Abeba permanece calma, mas a maioria dos países ocidentais pediu aos seus cidadãos para deixarem o país e desencorajam qualquer viagem à Etiópia no meio do conflito latente e dos esforços diplomáticos frenéticos nos bastidores.
E agora o João Santa Rita regressa à antena, mas com notícias do desporto.
Página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol no Qatar no próximo ano. E vamos começar em África. Hoje em ação duas equipas dos Palopas. Guiné-Bissau está neste momento a jogar com a Guiné-Conakry. Jogo quase a terminar, é um jogo do grupo I. Já não conta para nada, porque nesse grupo o Marrocos tem 12 pontos, Guiné-Bissau em segundo tem 4, enquanto a outra Guiné tem 3. Isto significa que já ninguém apanha Marrocos, que está hoje a defrontar o Sudão, com calma, sem pressão, para descansar. Angola também está na mesma posição que a Guiné-Bissau. Já foi à vida. Joga hoje com o Egito, que está praticamente qualificado. Egito está no topo do grupo F, com 10 pontos, seguido da Líbia com 6, Gabão com 4. Angola está em último, com 3. Egito quase qualificado, ainda não está. Egito traz treinador luso-moçambicano Carlos Queiroz. Amanhã estão em ação Moçambique, também já eliminada, e Cabo Verde, Tubarões Azuis, ainda com chance, recebem a República Centro-Africana, têm que ganhar, ficam à espera que a Libéria faça a Nigéria escorregar. Nigéria tem 9 pontos, Cabo Verde tem 7. Amanhã é de seguir. Ontem, o Mali tornou-se na segunda equipa africana a qualificar-se para a fase seguinte ao bater o Ruanda por 3-0 num jogo do grupo E. Junta-se assim ao Senegal, também já qualificado para a fase seguinte. A África do Sul, Bafana Bafana, deu um excelente passo para a qualificação. Bateu o Zimbábue ontem por 1-0. Tem 3 pontos de vantagem sobre o Ghana, que defrontam num domingo num jogo de vida ou de morte para o Ghana. A África do Sul tem 3 pontos de vantagem. Ghana tem que ganhar. Recordemos que na zona de África de qualificação há 10 grupos. Os 10 primeiros vão à fase final de qualificação, de onde saem 5 países africanos para o Mundial.
E quando caminhamos para um pequeno intervalo, abrimos os jornais americanos, o The Washington Post e o The New York Times abordam o Dia dos Veteranos com várias reportagens de homenagem a veteranos que deram a sua vida pelos Estados Unidos, também a crise económica. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na nossa página na internet, voaportugues.com, também pode acompanhar esta emissão no computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Turquia e Iraque proíbem voos de imigrantes ilegais para a Bielorrússia, enquanto aumentam as tensões entre este país e o Ocidente. 8 pessoas mortas e 20 desaparecidas em naufrágio no lago Kivu, na República Democrática do Congo. E no Ruanda, dissidente que dava opiniões no YouTube, condenado a 7 anos de prisão. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o artista guineense Manecas Costa. Mas primeiro vamos começar precisamente na Guiné-Bissau, onde o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mairo da Silva, reuniu-se hoje com o presidente da Comissão Especializada do Parlamento para a Área de Defesa e Segurança, José Carlos Macedo Monteiro, quem denunciou ontem ser alvo da ameaça de morte por parte de altos responsáveis da Guiné-Bissau. O parlamentar afirmou que a ameaça tem a ver com a abordagem que teve na comissão encarregue de apurar as circunstâncias que ditaram a aterragem do Airbus 340, cujo proprietário ainda se desconhece, a 29 de outubro. Não obstante, o nome de um dos diretores do gabinete do presidente da República, Omar Sissoko Embalo, surgiu na lista das pessoas supostamente envolvidas no caso. Depois do encontro, o presidente da Liga, Augusto Mário da Silva, afirmou que a organização está preocupada com o facto de um deputado estar a ser perseguido pela opinião emitida no exercício da sua atividade parlamentar. Para ele, a voz do cidadão está no Parlamento e se o deputado não tiver condições de exprimir realmente a vontade popular, é porque o próprio cidadão guineense está limitado na sua liberdade de expressão. Para Silva, os factos devem ser apurados pelas comissões criadas pelo Parlamento e pelo Governo, para que os guineenses possam saber a verdade, evitando especulações em torno deste caso, e pediu ao Ministério do Interior que garanta a segurança do deputado Carlos Monteiro. Entretanto, a Comissão do Governo, integrada pelos ministros dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, do Interior Bochekandé, da Defesa Sandy Fati e do Comércio Tcherno Djalo, bem como um elemento do gabinete do Primeiro-Ministro Nuno Nabian, que devia entregar hoje um relatório sobre o caso, ainda não o fez. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República entregou na Justiça Sul-Africana um processo que vai impedir a extradição, por agora, do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos. Decisão tomada ontem pela juíza Margaret Victor, do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo. No pedido, Moçambique requer autorização para interpor recurso no Tribunal Supremo de Apelação contra a decisão da juíza sul-africana. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América. E Moçambique, um dia depois do presidente News ter mudado os ministros da Defesa e do Interior, sabes que o país vai contar agora com uma unidade antirraptos e antiterrorismo, cuja criação se enquadra no processo de restauração das forças de defesa e segurança. Ramos Miguel tem a reportagem.
A onda de raptos é a principal preocupação dos empresários em Moçambique em termos de segurança e dados oficiais indicam que já este ano foram raptadas pelo menos 9 pessoas. A unidade de criação integra um grupo de oficiais da polícia moçambicana que estão a ser treinados para responder aos raptos nos centros urbanos e ao terrorismo no norte do país que, de acordo com o chefe da polícia, Bernardino Rafael, tem um efeito bastante negativo.
Cria terror nos moçambicanos, mete medo e afasta o desenvolvimento e o investimento do nosso país. Os raptos criam terror nas famílias, sobretudo na classe empresarial, e afasta o investimento e o desenvolvimento no nosso país.
Temos que aperfeiçoar as formas de combater e prevenir, tal e qual como estamos a aperfeiçoar o combate ao terrorismo.
A criação desta unidade insere-se no processo de reestruturação das forças de defesa e segurança moçambicanas que, segundo vozes críticas, se tivesse desencadeado ontem, evitaria a má imagem que os moçambicanos têm das nossas forças e das nossas instituições.
Mas não é só nas forças de defesa e segurança. Talvez por causa do terrorismo em Cabo Delgado, seja o setor que nos parece precisar dessa reestruturação mais urgente. Mas há pouco tempo a pandemia também nos mostrou quão vulnerável estávamos no setor de saúde. Também temos na educação, estávamos num nível de estagnação, mas é verdade que o Estado, como um todo, nós temos que pensá-lo e modernizá-lo.
Gil Lauriciano, docente universitário, que é secundado por outros analistas, sustentando que exemplos de que as coisas andam mal nas FDS e, sobretudo, na polícia, são vários.
A partir do caos que se assiste no domínio do trânsito, e assim como a maneira como os terroristas passeavam a sua classe em Cabo Delgado, não deixava de ser reflexo de que qualquer coisa não estava bem. E o chamamento das forças estrangeiras, que aparentemente dominaram a situação em menos de um mês, já deixou muitos moçambicanos numa situação. Afinal, temos exército ou uma espécie de exército? Uma polícia, de fato, como deve ser ou não é?
Fernando Lima está de acordo com as vozes que defendem que as mexidas nas forças de defesa e segurança já deviam ter começado há algum tempo, mas entende que é preciso ter em consideração as situações muito sensíveis nas regiões centro e norte do país.
A situação melhorou muito no centro do país e também melhorou muito no norte do país. Logo, está no momento apropriado para se fazerem essas mudanças. A questão que coloca aqui é se essas mudanças vão trazer melhorias substanciais e sensíveis nesses dois ministérios, uma vez que são ministérios com grandes, grandes problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
No Brasil, o antigo juiz Sérgio Moro, também antigo ministro, entrou na corrida política de olho na eleição presidencial de 2022. Entretanto, sondagens dão até agora uma ampla vantagem ao antigo presidente Lula Silva, que pode ser o candidato do PT na eleição do próximo ano. Analistas dizem que ainda, talvez, não é hora de uma terceira vaga. Edgar Maciel.
Segundo o Instituto Vox Populi, o petista teria 57% dos votos válidos, contra 27% do presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição. E hoje, a pesquisa Instituto Exame Ideia também mostra que Lula lidera em todos os cenários para 2022. Em um eventual segundo turno com Bolsonaro, Lula teria 48% dos votos, contra 31% do atual presidente. Mas a política brasileira está movimentada. O ex-juiz Sérgio Moro voltou à cena política. Moro se filiou ao Podemos e foi convidado pela direção do partido a ser candidato a presidente no ano que vem. Moro não aceitou e nem negou o convite, mas já deu sinais de que pode concorrer. No seu discurso de filiação, ele já adotou um tom de candidato.
Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto.
O ex-juiz da Lava Jato falou em criar uma nova força-tarefa, desta vez para enfrentar a pobreza no país. Moro deixou o Poder Judiciário ao aceitar convite de Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. Meses depois, deixou o mesmo ministério, depois de acusar o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Nesse ano, o Supremo Tribunal Federal considerou Moro parcial em processos em que atuou pela Lava Jato e condenou o ex-presidente Lula. A pesquisa do Instituto Exame já mostra um cenário com o ex-juiz como candidato. Neste momento, ele aparece com 5% das intenções de voto, atrás de Ciro Gomes, do PDT, que tem 7%. Num eventual segundo turno, Moro perderia tanto para Bolsonaro quanto para Lula. Para os especialistas ouvidos pela Voz da América, a eleição, neste momento, segue polarizada. Segundo o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, a vaga de terceira via ainda é incerta.
A terceira via é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como criar uma candidatura que seja capaz de furar tanto a bolha lulista, petista, quanto a bolha bolsonarista. Então, nós temos toda uma conjuntura que, do ponto de vista econômico, apontaria para o fortalecimento, em primeiro lugar, da candidatura Lula, em segundo lugar, o fortalecimento de uma terceira via. Mas o Brasil mudou. O Brasil não tem mais apenas o voto econômico. Nós viramos uma nação, tanto como outras do mundo democrático, em que o voto identitário talvez importe mais que o voto do ponto de vista econômico para alguns eleitores-chave desse processo. Então, aquele indivíduo que é pobre, mas é evangélico, nós não sabemos hoje se ele vai votar pensando no estômago ou pensando no seu coração, na sua cabeça, por fatores religiosos, que é algo legítimo.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Sexta-feira, na Voz da América, é dia de abrirmos a página de artes. Hoje, Ana Guedes assina a rubrica com uma conversa com o artista guineense Manecas Costa.
Compositor e produtor Manecas Costa, natural de Cacheu, Guiné-Bissau, tem colocado o seu país no mapa musical. A ser criou África Livre, uma banda que formou com o irmão. O reconhecimento dos seus dotes musicais ultrapassam as fronteiras do seu país e aos 19 anos, Unicef convida-o para embaixador. Da boa vontade, a instabilidade na Guiné-Bissau leva-o para Portugal no mesmo ano em que é editado o seu primeiro LP, Mundo de Fema. Trabalha com inúmeros nomes, chumantes da música, da lusofonia. Sucedem-se os discos, as colaborações, as parcerias, as turnês. Manecas vê o seu nome nomeado em duas categorias do All Africa Music Awards 2021 por Kua Buaru, dos Kalema, melhor colaboração e melhor duo, grupo ou banda africano. Uma colaboração que junta Manecas, Perla, Soraya Ramos ou Jovem do Santomense. A cerimónia em que se conhecerão os vencedores terá lugar em Lagos, na Nigéria, de 19 a 21 deste mês. Uma oportunidade para uma conversa com Manecas Costa, que colocou a música guineense no patamar da internacionalização. Você recebeu duas nomeações para os prémios do All Africa Music Awards de 2021. O que é que significa para si, pessoalmente e também em termos de carreira, ter estas nomeações?
Obviamente, se tem uma importância enorme na minha carreira. Para mim, representa, sobretudo, algo especial. Algo muito especial fazer essa premiação, sobretudo africana, né? Uma grande felicidade, tem uma importância enorme na cultura, na nossa cultura, na minha vida, na minha carreira, sobretudo. É prestigiante, é gratificante quando somos nomeados e quando somos reconhecidos pelo continente africano, pelo continente maio. E, sobretudo, quando é pessoas que nos segue, pessoas que de facto identificamos como um exemplo da nossa cultura, pessoas que sabem o nosso esforço, né? E venham nos trazer essas notícias, obviamente ficaríamos sempre felizes. Foi uma honra receber, estou muito feliz, estou muito contente, poder sobretudo dar essas nomeações, já para mim é um prémio,
obviamente, né? Ser nomeado já é um prêmio. Já ganhei e só pelo facto de estar nomeado e estar ao lado de vários nomes internacionais, músicos internacionais, africanos, Burna Boy, Kofi Olomide, Fally Ipupa, Raul Flores, Kalema, Pérola, todos eles, né? E eu penso que acaba por, sem dúvida, um grande momento da minha carreira, escrever o nome da Guiné-Bissau, escrever, sobretudo, também o nome da música africana no mundo.
Manecas, as nomeações são na categoria de melhor colaboração africana e melhor grupo do ou banda africana. Fala-nos um bocadinho sobre a sua participação nestes projetos que levaram a estas nomeações.
São dois projetos. Um é o Kalema, o outro é o Aboar, que tem a ver com a junção dos nossos países, Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Eu creio que eu simparo com esses jovens que sempre olharam para mim como um exemplo, acham que eu trago coisas boas nas músicas deles, né? Eu fico muito feliz. Uma entrega total, né? Uma entrega total onde acabei não só por tocar e fazer arranjos, né? Tocar guitarras, vamos de guitarra, estou a falar guitarra elétrica, violão aço, violão baixo e arranjos. Acabei também por compor, ou seja, compor, escrever no Colhão da Guiné-Bissau. Portanto, tanto pelo Te Amo, é uma música do sucesso do Kalema, e tanto como colaborar. Portanto, essa colaboração fez de mim sentir que é preciso que haja essas oportunidades, né? Já podemos transmitir essa energia, essa alegria, a convivência musical, sobretudo sentir que a pessoa que te convidou tem interesse, sabe a importância que poderás trazer na música, as coisas bonitas, sobretudo quando nós compomos, né, e queremos sempre partilhar as ideias. Eu acho que isto é importante, depois da pandemia, trazer coisas bonitas como o Aboaro, que amo já tinha acontecido, mas o Aboaro veio, eu acho que não podia ficar mais feliz de ter a minha colaboração, a minha participação, dança, vídeo e a musicalidade toda, né, num projeto destes. Mexo de orgulho como filho da Guiné-Bissau, como músico que está aí, está aberto na partilha, na convivência, sobretudo na troca de experiências entre irmãos.
Manecas, você é um dos músicos mais conhecidos da lusofonia. Você acha que a música pode ser usada em um veículo que pode mudar alguma coisa no mundo?
Sim, a música, para mim, acaba por ser um fator primordial. Qualquer pessoa, aonde que seja, canta, assobia, fala, a música acaba por ser não só um estímulo, né, de criarmos uma amizade, amor, admiração, mesmo os políticos, quando entram num carro, ouvem música, certeza absoluta. Eu penso que a música é fundamental naquilo que é, na minha opinião, né, nas ideias que todos nós temos, né, porque é necessário que exista mais esse tipo de convivência, existe mais músicas que possam não só trazer a calminha, né? Trazer a paz, trazer coisas bonitas, trazer a vivência, criar a relação entre pessoas que estão no outro continente, né? A relação bonita, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitos amigos espalhados pelo mundo. Obviamente, as nossas trocas de experiências estão através das novas tecnologias. Portanto, a música nos enche muito e nos traz a calminha, nos traz a paz. Eu espero que isso seja não só uma realidade no mundo atual, que a música continue a vencer, continue a ser, obviamente, uma das coisas mais importantes, não é por ser música, que possa também trazer a calminha. Porque nós temos que, eu acho que a música nos torna muito mais suave, com romance. A música traz-te outra verdade, né? Obviamente, quem está preparado para os novos desafios deste milénio tem que amar a música.
Manecas, quando se fala da música africana, música, quando se fala de produção musical africana, muitos dos artistas que são conhecidos internacionalmente estão ligados, por exemplo, à África francófona. Você acha que a música da lusofonia, a música da África lusófona, está no caminho certo? Como é que se poderia internacionalizar, por assim dizer, mais a música, por exemplo, da Guiné-Bissau ou a música de Angola?
Eu sinto que a lusofonia pode crescer quando existir, sobretudo, essa partilha, né, de ideias das nossas instituições culturais. Precisam reunir mais, precisam de criar mais festivais, precisam de, sobretudo, de encontrar festivais de um sistema rotativo, hoje é Guiné, amanhã é Moçambique, assim sucessivamente, vender os nossos discos também, valorizar a literatura, criar momentos únicos, né, que também já acontecem nos outros países, e por que não adaptar esses modelos à lusofonia, abraçar, sobretudo, projetos com os mais novos, valorizar a música infantil, porque a Guiné-Bissau não tem música infantil. Portanto, foi sempre o meu sonho. Eu tinha este sonho de gravar discos infantis. Uhum. E até hoje tenho coisas, canções que foram escritas para este tipo de modelo. Portanto, eu acho que a lusofonia está no bom caminho. Agora, é preciso, cara, a preparação dos nossos países, que possam, obviamente, criar energia entre eles, né, para todos nós juntarmos, né, em prol da nossa cultura, porque as nossas coisas são praticamente parecidas. Existem, se calhar, troca dos nomes, né? Um ritmo da Guiné é muito identificado, por exemplo, nos países como Angola, Moçambique, sucessivamente. Só o nome é que muda. Pronto, eu acho que nós temos condições de sentir que estamos no caminho certo. Agora, o que é preciso fazer é criar iniciativas de caráter não só social, mas também onde nossos governantes também têm que colaborar, porque eles também têm que fazer a parte do nosso crescimento. Eles têm que fazer a parte do nosso crescimento. Ou seja, a música ou o músico tem que ser visto como parte do desenvolvimento do seu próprio país. Portanto, eu acho que assim podemos crescer todos, assim deverá haver, sobretudo, alguma identidade cultural de cada um dos nossos países, né? Criar um festival da lusofonia, onde os países com mais desenvolvimento poderão, obviamente, ter, se calhar, um papel enorme nesse tipo de encontros. Brasil, Angola, Moçambique, tem que fechar com os países mais pequeninos. Portanto, criar essa troca de experiências, sim, que falta isso. Também é necessário que a própria sociedade esteja preparada para este tipo de encontros. Eu acho que um escritor guineense gostaria de ter um livro do seu amigo moçambicano. A troca de discos, troca de livros, troca de ideias musicais, troca de cartão de vida, troca de várias coisas que a gente precisa fazer na nossa família, lusófona. Eu sinto que este é o caminho para o futuro. A pandemia tem que haver partilha. Tem que haver a consciência que, de facto, temos que partilhar, temos que, de facto, identificar coisas pequenas e ultrapassá-las, ganhamos todos. É a minha opinião.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A Turquia proibiu hoje cidadãos da Síria, Iémen e Iraque de viajarem para a capital da Bielorrússia, Minsk, encerrando assim uma das principais rotas usadas pelos imigrantes ilegais que a União Europeia disse estarem a ser transportados com o apoio da Bielorrússia para, deliberadamente, criarem uma crise humanitária na fronteira como retaliação contra sanções da União Europeia. Milhares de imigrantes estão já concentrados nas fronteiras com a Polónia e Lituânia, que se recusam a deixá-los entrar. O Iraque, por seu turno, proibiu hoje voos diretos para a Bielorrússia e suspendeu a licença de operação do consulado deste país. Muitos dos imigrantes ilegais, a caminho da Europa, vêm do Iraque, aliciados pelas autoridades da Bielorrússia com vistos de passagem e viagens baratas. A Comissão Europeia disse hoje que não vai ser intimidada por ameaças do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de cortar o fornecimento de gás aos países da União Europeia se o bloco aplicar novas sanções. Dois gaseodutos transportando gás atravessam o território da Bielorrússia, que está envolvido numa disputa sobre o seu apoio aos milhares de imigrantes ilegais que estão a usar o território para tentar entrar na Polónia. A Comissão Europeia disse que se o presidente Lukashenko for avante com as suas promessas, isso iria causar grandes danos aos fornecedores de gás. A Rússia, que é o principal fornecedor de gás à Europa, disse que não foi consultada sobre a questão e tenciona cumprir os seus contratos. A Bielorrússia e a Rússia anunciaram hoje que estão a realizar exercícios militares conjuntos perto da fronteira ocidental da Bielorrússia com a Polónia. O Ministério disse que os exercícios foram realizados devido à acumulação de atividade militar perto da fronteira da Bielorrússia. Por seu lado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter enviado paraquedistas para a Bielorrússia para exercícios conjuntos como parte de uma operação surpresa para verificação da prontidão de combate. A Rússia desmentiu, entretanto, notícias que poderia estar a planear um ataque à Ucrânia e, ao mesmo tempo, acusou os Estados Unidos de movimentações agressivas no Mar Negro. A agência de notícias Bloomberg tinha noticiado que os Estados Unidos tinham notado movimentações de tropas na Rússia que causam suspeitas no sentido de uma operação contra a Ucrânia. O Kremlin afirmou que compete ao país decidir onde colocar as suas tropas dentro das suas próprias fronteiras. O Ministério da Defesa russa disse ter detectado 6 voos de aviões espiões da NATO no Mar Negro, no que disse ser uma intensificação de voos de reconhecimento por parte da NATO. As autoridades militares russas disseram também estar a seguir navios americanos no Mar Negro e acusaram Washington de estar a estudar a região como um possível teatro de guerra. A França disse, entretanto, ter avisado a Rússia de graves consequências contra qualquer ataque à integridade territorial da Ucrânia e apelou a Moscovo para conversações diretas com a Ucrânia a nível ministerial. A França reafirmou também que não aceita a presença de mercenários russos da companhia Wagner na região africana do Sahel. Pelo menos 8 pessoas afogaram-se e outras 20 estão dadas desaparecidas após a sua canoa motorizada se ter partido em 2 no lago Kivu, na República Democrática do Congo, disseram as autoridades. O lago, que atravessa a fronteira da República Democrática do Congo com o Ruanda, é uma das vias navegáveis em constante utilização no país, onde as estradas não são muitas vezes adequadas.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 12 de novembro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of